Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, nesse 22 de setembro. Nos estúdios, Silvanei José.
Samaritanos Bonus. A Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa, reitera a condenação a todas as formas de eutanásia e de suicídio assistido, levando em conta os casos dos últimos anos, o apoio às famílias e aos profissionais da saúde. Incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Os que sofrem de uma doença em fase terminal, como os que nascem com uma previsão de sobrevivência limitada, tem o direito de ser acolhido, cuidado, rodeado de afeto. A Igreja se opõe à obstinação terapêutica, mas reforça, como ensinamento definitivo, que a eutanásia é um crime contra a vida humana e que qualquer cooperação formal ou material imediata a um tal ato é um pecado grave que nenhuma autoridade pode legitimamente impor ou permitir. É o que lemos em Samaritanos Bonus, a carta da Congregação para a Doutrina da Fé sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, aprovada pelo Papa Francisco em junho passado e publicada nesta terça-feira, 22 de setembro de 2020. O texto, que reafirma a posição já expressa várias vezes pela Igreja sobre o assunto, tornou-se necessário devido à multiplicação de casos de crônica e ao avanço da legislação, que em um número crescente de países autoriza a eutanásia e o suicídio assistido de pessoas gravemente doentes, mas também dos que vivem sós ou com problemas psicológicos. O objetivo da carta é fornecer indicações concretas para atualizar a mensagem do bom samaritano. Também quando a cura é impossível ou improvável, o acompanhamento médico, enfermeiro, psicólogo e espiritual é um dever imprescindível, já que o oposto constituiria o desumano abandono do doente. Curar, se for possível. Cuidar sempre. Essas palavras de João Paulo II explicam que incurável não é jamais sinônimo de incuidável. O cuidado até o fim. Estar com o doente, acompanhando, escutando, fazendo-o sentir amado e desejado, é o que pode evitar a solidão, o medo do sofrimento e da morte, e o desânimo que vem junto. Elementos que hoje estão entre as principais causas dos pedidos de eutanásia ou de suicídio assistido. Ao mesmo tempo, é sublinhado que são frequentes os abusos denunciados pelos próprios médicos pela supressão da vida de pessoas que jamais teriam desejado, para si, a aplicação da eutanásia. Todo o documento está centralizado no sentido da dor e do sofrimento à luz do Evangelho e do sacrifício de Jesus. A dor é suportável existencialmente apenas onde há esperança. E a esperança que Cristo transmite ao sofredor e ao doente é aquela da sua presença, da sua real proximidade. Os cuidados paliativos não bastam se não há ninguém que esteja junto ao doente e lhe testemunhe o seu valor único e irrepetível. O valor inviolável da vida é uma verdade basilar da lei moral natural e um fundamento essencial da ordem jurídica, afirma a carta. Assim como não se pode aceitar que um outro homem seja nosso escravo, mesmo se nulo pedisse, do mesmo modo não se pode escolher diretamente atentar contra a vida de um ser humano, mesmo se esse o requeresse. Suprimir um doente que pede a eutanásia não significa reconhecer a sua autonomia e valorizá-la, mas ao invés, significa desconhecer o valor da sua liberdade, fortemente condicionada pela doença e pela dor, e o valor da sua vida. Fazendo assim, decide-se no lugar de Deus o momento da morte. Por isso, aborto, eutanásia e suicídio voluntário corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem dos que os que padecem, e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. O documento cita alguns fatores que limitam a capacidade de colher o valor da vida. E o primeiro é um uso equívoco do conceito de morte digna em relação ao de qualidade de vida com uma perspectiva antropológica utilitarista. A vida é considerada digna somente em presença de determinadas características psíquicas ou físicas. Um segundo obstáculo é uma errônea compreensão da compaixão. A verdadeira compaixão humana não consiste em provocar a morte, mas em acolher o doente e em dar-lhe suporte nas dificuldades, oferecendo-lhe afeto e meios para aliviar o sofrimento. Incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Esta é a chave de leitura para compreender a carta da Congregação para a Doutrina da Fé, Samaritanos Bonus, que tem como tema cuidar das pessoas nas fases críticas e terminais da vida. O documento, diante de uma perda de consciência comum sobre o valor da vida e de debates públicos por vezes demasiados condicionados por casos individuais, evidenciados pelas notícias, reafirma claramente que o valor inviolável da vida é uma verdade básica da lei moral natural e um fundamento essencial da ordem jurídica. Portanto, não se pode escolher diretamente de atentar contra a vida de um ser humano, mesmo que ele ou ela o requeira. Desse ponto de vista, a arquitrave que sustenta Samaritanos Bonus não contém nada de novo. De fato, o magistério disse repetidamente não a qualquer forma de eutanásia ou suicídio assistido, e explicou que a alimentação e a hidratação são suportes vitais a assegurar a pessoa doente. O magistério também se manifestou contra a chamada obstinação terapêutica, porque na iminência de uma morte inevitável, é lícito tomar a decisão de renunciar a tratamentos que provocariam somente um prolongamento precário e penoso da vida. A carta propõe, portanto, de forma precisa, o que foi ensinado pelos últimos pontífices e tem sido considerado necessário face a legislações cada vez mais permissivas sobre essas questões. As suas páginas mais novas são as que têm um acento pastoral, que dizem respeito ao acompanhamento e cuidado dos doentes que chegaram à fase final das suas vidas. Cuidar dessas pessoas nunca pode ser reduzido apenas à perspectiva médica. A necessidade de uma presença coral que os acompanhe com afeto, presença, terapias apropriadas e proporcionais e assistência espiritual. Significativas são as referências à família, que precisa de ajuda e meios adequados. É necessário que os estados reconheçam a primária e fundamental função social da família e o seu papel insubstituível, também nessa área, fornecendo recursos e estruturas necessárias para apoiá-la, afirma o documento. De fato, o Papa Francisco recorda-nos que a família sempre foi o hospital mais próximo. E ainda hoje, em muitas partes do mundo, o hospital é um privilégio para poucos e está muitas vezes muito longe. Samaritanos Bonus, mesmo que nos faça recordar o drama de muitos casos discutidos na mídia, ajuda-nos a olhar para os testemunhos dos que sofrem e dos que cuidam. Para os muitos testemunhos de amor, sacrifício, dedicação aos doentes terminais ou a pessoas em persistente falta de consciência, assistidos por mães, pais, filhos, netos. Experiências vividas diariamente em silêncio, muitas vezes no meio de mil dificuldades. Na sua autobiografia, o cardeal Ângelo Scola relatou um episódio que aconteceu anos atrás. Durante uma visita pastoral a Veneza, um dia, enquanto saía da casa de uma pessoa doente, o pároco local apontou-me um senhor, mais ou menos da minha idade, com um ar muito discreto. 3 semanas antes, o seu filho tinha morrido, uma pessoa gravemente deficiente, incapaz de falar ou de andar, e que lhe tinha carinhosamente cuidado durante mais de 30 anos, ajudando-o dia e noite, confortando-o com a sua presença constante. O único momento que se ausentava era nas manhãs de domingo, quando ia à missa. Diante dessa pessoa, senti um certo embaraço. mas como ocorre frequentemente a nós padres, senti-me obrigado a dizer algo. Deus o recompensará por tudo isso, balbuciei um pouco atordoado. E ele respondeu-me com um grande sorriso. Patriarca, olha, eu já recebi tudo do Senhor, porque ele me fez compreender o que significa amar.
Sejam pessoas vivas, pessoas com ideais, pessoas que mudam o mundo. Não permaneçam parados, não sejam estátuas. Esse é o encorajamento que o Papa Francisco dirigiu aos jovens argentinos que participam da 41ª peregrinação da região Nordeste. A videomensagem foi divulgada no último dia 19 de setembro pela Arquidiocese de Corrientes. Este ano, o evento se realizou de maneira virtual devido à pandemia, uma particularidade destacada pelo Papa. Esta peregrinação é feita de uma maneira sem precedentes, mas mesmo virtualmente, vocês estão colocando o coração e indo em direção à Nossa Senhora. Eu os acompanho nesse caminho virtual, novo, mas que é sempre um caminho, acrescentou Francisco. O importante é que vocês jamais se esqueçam de que a vida é um caminho. As palavras do pontífice são uma exortação a não se abater diante das dificuldades e dos erros que todos podem encontrar no decorrer do percurso. É preciso sempre se reerguer e voltar para a pista, porque ao ficar parados, se corre o risco de se tornar uma estátua, como a mulher de Ló, que se tornou uma coluna de sal após se virar para trás em Sodoma. Francisco se despediu dos jovens recordando-lhes que Nossa Senhora sabe o que acontece em cada coração, porque é mãe e cuida de vocês. A tradicional peregrinação se realiza anualmente desde 1979 e prevê normalmente a participação de cerca de 300 mil jovens que, de Resistência, Corrientes, Santo Tomé, Goia, Formosa, São Roque de Sáenz Penha, Posadas, Oberá, Puerto Iguaçu e Reconquista, colocam-se em caminho até o Santuário de Nossa Senhora de Itati. Não obstante este ano a peregrinação não se tenha realizado de forma presencial, o arcebispo de Corrientes, Dom Andrés Stanovnik, presidiu a missa solene na Basílica Mariana. A celebração foi transmitida ao vivo nas redes sociais para permitir que os jovens participassem virtualmente.
O metropolita católico de Minsk-Mogilev, Dom Tadeu Kondrusievski, dirigiu suas felicitações ao novo núncio apostólico na Belarus, Dom Ante Iosik, recém-ordenado bispo e prestes a iniciar sua missão em Minsk. O metropolita ainda está entre a Polônia e a Lituânia, impedido pelas autoridades de retornar à sua terra natal. Dirigindo-se ao novo núncio, como representante do Papa na Belarus, um período extremamente difícil para a vida de nosso país, o metropolita destaca que na história do nosso povo pacífico nunca havia acontecido de um irmão levantar a mão contra o irmão. E agora existem vítimas. O arcebispo expressa toda a sua amargura pelos acontecimentos no país, afirmando que somos testemunhas de derramamento de sangue nas ruas e praças de nossas cidades. Na mensagem publicada por Navin Ibai, também é destacada uma profunda divisão em nossa sociedade que também pode provocar uma guerra civil. Ao mesmo tempo, Dom Kondrusievich observa que a atual crise sociopolítica na Belarus deu um novo impulso ao fortalecimento das já boas relações de seus representantes das várias confissões e religiões no espírito de fraternidade e solidariedade. O prelado ressalta ainda que, desde o início da crise, a Igreja Católica convidou as partes em conflito a um diálogo sincero para resolver os problemas com um caminho pacífico. E para isso, afirma o metropolita Anúncio, necessitamos de seu apoio como representante da Santa Sé e aguardamos com impaciência sua chegada ao nosso país. O próprio Dom Iosik fez um apelo aos bielorrussos, falando em russo, logo após sua consagração episcopal. A partir desse momento, pretendo oferecer o máximo empenho para a colaboração entre todos e peço-vos que rezais intensamente pela solução dos problemas de forma pacífica, por meio do diálogo e da solidariedade, evitando qualquer forma de violência.
Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvone José.